Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda, sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sigel.
Pro céu, pedi a Oxalá que me desse as estrelas para iluminar. Quando avistei um anjo que veio me dizer, sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã.
Salu Bananã, Salu Bananã. Gente, tá, vamos fazer a coisa direito, né? Vamos seguir o roteiro, senão não vai dar certo. Vamos seguir o roteiro. Saravá, saravando todos os orixás, todos os seres de luz, de todas as orbes que trabalham para o bem, no amor, na luz de Cristo. Saravando todos os seres, Laroie Exu, Laroie Pombagira, Laroie Seu Tranca-Ruas das Almas, Laroie Dona Maria Padilha das Almas, saravando todos os anjos, saravando, Salu Bananã no dia de hoje, porque é dela que a gente vai falar, e saravando você que está aí nos acompanhando nesse programa que vai ser lindo, maravilhoso, único. Bem-vindos aos Sete Pontos. E eu, como sempre, na hora que a coisa pega, que o bicho pega, que eu falo, oxe, gente, tá difícil pra mim. Lu, você não quer ir lá no programa?
E eu não consigo dizer não, né?
Ah, obrigada,
então,
Lu, de novo.
É sobre isso, a gente vai falar sobre amor e eu preciso que vocês olhem a nossa indumentária. Estamos todas trabalhadas no roxo, porque saudaremos a mais velha Yabá.
Maravilhosa. Não, eu fiz questão de achar a minha Sharp roxa, porque da outra vez que a gente falou de erê, Lu veio toda trabalhada no rosa. Eu falei, nossa, é verdade.
Eu venho a caráter, tá, gente?
Eu vi, achei lindo. É. Achei lindo. Eu quero ver o dia que a gente fala dos índios. Você vem?
Eu venho de penacho. Eu venho de penacho, meu amor.
Quero ver.
Artificial, vem.
Quero ver. Próxima entrevista sobre Oxóssi, os índios da mata, Jurema. Linda! E como a gente vai falar de Nanã, tenho aqui mãe Lu, que apesar de que é a Luciana de Ansan, né? Mas é, o terreiro Oca do Índio Urubatã é, saúda Nanãs, né? Trabalha com Nanã, com a energia de Nanã. E trouxe a mãe, mas trouxe a filha também.
É.
Convidamos o Will, porque o Will é filha de Nanã. Que honra!
Boa tarde. Oi, gente.
Eu também agradeço.
Eu...
E se você convidou a Lu em cima da hora, a Lu me convidou.
Mas ela não viu. Ela tava voltando de férias.
Vou levar uma filha de Nanã, mas ela tá descendo do avião agora. Eu falei, ótimo, vai direto. Só vamos, né? É porque quando é pra ser...
É quando
falei,
é pra ser, flui. Eu, a hora que você me fez amorosamente o convite, na hora eu pensei na Will, porque nós não só cultuamos, né, Nanã no terreiro, como uma máxima que a gente fala na Umbanda, né, a gente dá a cabeça do filho, né, pra Nanã. Então, nós cultuamos lá na Oca os 9 orixás e cultuamos as 7 vibrações, mas é, sim, temos filho de Nanã e temos filho de Obaluaê de frente. E falar de Mãe Nanã, próximo do seu dia, né, dia 26 de julho, para mim é uma honra. É, e também Nanã vibra muito forte lá no terreiro, pois temos os de frente e os que completam a coroa. Temos muitos filhos que têm nanã na coroa, né? De terceiro orixá.
Essa... Vocês têm... Você tira o Obi, e no Obi pode dar a filha de nanã.
Dá.
Mas vocês têm outros... Fazem o adjuntol, de frente?
Três.
Faz
trabalhamos
três.
Com três. Frente, adjuntol e ancestre.
Uhum.
E entendemos também que os orixás vibram nos nossos sete chakras principais, e que cada um vibra no seu chakra, né? Assim como o de frente vibra no frontal, que é esse chakra entre as sobrancelhas. Por aí vai até os básicos esplênicos. Por exemplo, Nanã Buruque vibra no chakra esplênico, que é esse chakra aqui do umbigo,
do
né?
Umbigo,
acima. Dois dedinhos acima do umbigo, o chakra esplênico. Então, só pra gente entender como vibra essa força, né, dentro de cada um de nós. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Não vou falar muito sobre coisas técnicas, porque o nosso papo aqui é muito leve. É mais para que a gente possa entender algumas nuances, a vibração, e também respeitar todos aqueles que em seus terreiros e suas casas não trabalham com essa força, mas que ela existe. E também deixar claro que o meu viés aqui não é 100% africanista, então respeito também todos os babás, todas as pessoas que participarem e ouvirem essa live. Porque nós falamos sempre na perspectiva do nosso terreiro.
A gente... É interessante você ter falado da onde vibram os orixás, porque... E também é interessante a gente falar que tem muitas vertentes, né? A gente está falando aqui que dia 26 de julho é dia de Nanã, no sincretismo até com a Igreja Católica, porque dia 26 é dia de Santa Ana, né? A avó de Jesus, a mais velha também, falando, né, do cristianismo. Sim. E aí, no sincretismo também, a gente comemora a Nanã. E essa vibração dos chakras é muito interessante. Tem um livro que fala muito sobre isso, que inclusive explica a postura das incorporações, né? Onde vibra Ogum, aqui no chakra, mas por isso que quando a gente incorpora Ogum tem aquela força vindo daqui. Nanã, a gente sempre se curva, apesar, né, do arquétipo, é uma senhora, é idosa, e por isso ela vem curvada, também tem a questão da energia ser aqui, né? Ser mais forte aqui.
É, o arquétipo sempre puxa, não tem como, né? Tanto é que Nanã vem muito forte ali no arquétipo da preta velha. Então, é bom até a gente falar sobre isso. Eu quero começar falando o que significa a palavra Nanã, né? Nanã em iorubá é vozinha.
Ah, oh, tá explicado.
E, então, assim, o nome original é Nanã Buruiku, que o buru em iorubá é ruim e o iku é morte. Então, quando a gente fala, nós já conversamos muitas vezes sobre isso, tem terreiros que não querem nem saber de Nanã.
E nem o Molu. É sempre assim, não faz trabalho pra Nanã, não faz trabalho pra Molu.
Porque tem a palavra morte aí, né? E... O que que realmente significa isso? É aquela que te protege de uma morte ruim. Esse é o significado. Então, ela é a senhora da terra, senhora do barro, da lama, dos lagos, das lagoas e das águas paradas. E pelo fato dela ser uma velha senhora, uma mãe orixá anciã, é considerada uma das primeiras orixás da criação. Por trazer esse mistério anciã, a velha senhora da sabedoria, que nos lembra o arquétipo da preta velha, trazendo a paciência. E ela tem um fator decantador, né? E é uma das principais, digamos assim, função de Nanã, né? O que que é decantar, né? Senhora das águas tranquilas, ela traz tudo ao fundo. Então, quando aquela lama, né, aquele pó, ele fica ao fundo, é o ato de decantar. Lida com nossa consciência e lida principalmente com a nossa ancestralidade. Por isso, eu citei a preta velha. Nós seguimos o calendário gregoriano, né? Então, por isso, o sincretismo é dia 26 de julho. Então, nós sincretizamos aqui, né, no Brasil, com Santa Ana, que era a avó de Jesus. Nessa perspectiva, Márcia, algumas ideias podem não se encontrar, como eu falei há pouco, do africanismo, né? Então, se o seu segmento é mais africanista ou iniciado em nação, candomblé, é natural que algumas ideias nossas não se encontrem. né? É natural. Mas na nossa narrativa, na nossa percepção, Nanã, ela é parte de Deus que está na compreensão humana há muito tempo. Então, nós entendemos os orixás como partes de Deus. Então, Nanã, ela é a evolução, é a nossa evolução. Todos eles, todos os orixás, eles trabalham de uma forma, né? Então, Iemanjá geração, como nós falamos a última vez, Oxum é amor, concepção. Nanã traz para nós a evolução. Então, é aquela que absorve, o que impede, olha isso. Então, Nanã, né, divindade feminina da evolução, é aquela que absorve o que impede o ser de evoluir de forma natural.
Uhum. Tá, vamos por partes. Vamos voltar aí que esse texto está cheio de informação interessante para a gente conversar.
Tá.
Vamos começar na questão da geração, da criação. É interessante a gente falar de sincretismo, mas veja, a nossa história cristã fala que o homem veio do barro, né? Então, a nossa parte ocidente aqui fala que o homem veio do barro. Nanã é africana, está lá no outro continente, não havia o cristianismo lá, e ela também é senhora do barro.
E muitos estudos, muitos pontos de vista, dizem que Nanã nem orixá iorubana era, né? Uhum. Então, ela era um vodum. Com o tempo, com o movimento, ela passou a integrar ali o panteão, né? Nós trazemos aqui para o Novo Mundo esses orixás tão importantes, tanto que ela vai... Esse Itã que você trouxe, Itã é lenda, tá, gente?
Isso,
o Itã que eu pedi, pra, né, que nós falamos sobre, fala sobre isso.
Uhum.
Sobre essa... esse começo. Uhum. Por que é o começo? Mas Nanã também é o fim.
Sim. De novo, no cristianismo, tu és pó e ao pó voltarás. Ou seja, a gente... Gente, se a gente pegar a história...
Quem estuda... Isso é fluido, né? Se a gente for pensar nesse... É um molde, né? Tá aqui, de repente ele desmancha.
Uhum.
Isso é uma fluidez, né?
Que é a fluidez do
ser humano. É a vida e a morte, é o renascimento.
Se a gente estudar todas as religiões... Quem estuda todas as religiões vai ver que é uma coisa só. É a mesma coisa, tem outras histórias, fala de outras formas, mas veja, a gente está falando de Ocidente, né, do cristianismo e de uma religião africana que não tem nada a ver com o cristianismo, mas que conta a mesma história e que, na verdade, são itãs mesmo, né, como as histórias dos deuses romanos e gregos e egípcios, histórias que querem falar a mesma coisa. E eu acho muito legal que você tenha trazido o Itã. Primeiro, deixa eu te perguntar, Will, como é que foi descobrir que você é filha de Nanã?
Deixa eu só abrir um parênteses. Gente, temos aqui uma filha de Nanã, então hoje a gente vai descobrir de onde ela vem, o que ela come, o que ela se alimenta.
Porque é tão difícil
ter um filho de Nanã.
Onde moram? Como se reproduzem?
Não, se alimenta. Tá,
não vê, sabe?
Como aqui veio. Aqui veio.
Isso é bullying, eu acho.
Quem é você, estranha?
Eu sou estranha mesmo, sou filha de Nanã. Descobri que eu tenho Nanã no meu frontal foi realmente uma surpresa, até porque Nanã, para mim, ela não se encaixava nos orixás principais, né? Uhum. Eu gosto muito de estudar, eu sou a Hermione Macumbeira.
Eba, gosto dessas pessoas.
E trabalho com isso, né? Sou terapeuta do curso de expansão da consciência, enfim.
Olha, precisamos falar sobre isso também.
Tem todo um contexto aí de estudo.
É para vocês perceberem como foi tudo em cima da hora mesmo, né? Só vamos, agora que a gente está se conhecendo.
E Nanã, para mim, era algo fora dos principais orixás. Uhum. Tanto que eu já tinha esse livro, eu já tinha bem antes de entrar, né, na Oca, efetivamente, e aí eu precisei estudar e buscar um pouquinho mais. Eu tive no outro terreiro também fazendo lá, jogando obi para ver, né, o orixá, e o Pai de Santo se bateu muito, ele não conseguia. É Oxum, é Iansã. E eu ficava assim, mas, né, tá, eu gosto de todos, mas não sei. Aí eu tinha acabado de ter meu filho, então ele falou assim, acho que porque você acabou de parir, tem que ver mais tarde. Então, mais tarde foi só na Oca. E aí eu avisei a Lu, falei assim, ó, já houve uma tentativa aqui, eu não sei, eu tô achando que eu sou meio órfã de orixá aí.
Não tenho mãe nem pai.
É.
tão largada.
Ou tá todo mundo aqui, sei lá.
Uhum.
E aí, quando veio o Nanã, eu falei assim, opa, e aí pela cara da Lu, eu falei assim, ih, não vai ser fácil o negócio aqui. Uhum. Aí eu comecei a mergulhar um pouquinho mais, estudar mais, entender mais, e aí acaba que Nanã, tem só uma coisa de Nanã aí que não bate muito comigo, que é a tal da paciência, né? Uhum. Mas já tô bem melhor.
É exatamente por isso.
Eu já tô bem melhor, trabalhando, é. Mas no sentido de característica, eu acho que eu vou um pouquinho mais além, né? Porque característica dos orixás, se a gente for, é a mesma coisa que signo, né? Ah, escorpião é isso, gêmeos é aquilo. Mas se mergulhar um pouquinho mais profundo faz todo sentido com a minha história de nascimento. Eu sou de Paranaguá, ou seja, morei do lado do mangue a vida inteira.
Uhum.
E a sabedoria, né? Ai, porque eu fiz o caminho inverso. Na mediunidade, na espiritualidade, eu não comecei nas religiões.
Desenvolvendo.
Não, eu fiz o caminho contrário. Eu fui praticamente expulsa de todos os terreiros que eu ia, porque eu queria entender e eu ouvia assim, não, você...
Tá preparada, né, Lu? Tá preparada, tá sabendo.
Por isso
já,
que
né?
Sua filha dança.
É, eu ia, mas pelo contexto do estudo, né? Eu ia porque eu queria entender e eu ouvia assim, não, ainda não, ainda não é a hora. Vai estudar um pouco mais, vai estudar um pouco mais. E eu
mas você
assim,
chegava a entrar no terreiro?
Não, na corrente não. Eu ia como assistência. Eu ia de curiosa, porque eu sempre fui. Eu vou em tudo que é canto.
Mas isso é maravilhoso, Will. Isso é uma dica para quem quer entrar na Umbanda. Você vai em 200
sente.
Terreiros. Sente lá, olhe, veja a incorporação, converse com a entidade, converse com o Pai de Santo, olhe de novo, vá dentro, sinta a energia. Porque não é assim, ah, eu tenho um amigo em tal terreiro, vou entrar lá.
Sim, é, foi o que aconteceu. Eu ia... E em consultas, foram, foi muito tempo, assim. Tanto
isso
que na
OCA
eu demorei um tempão pra ir, né? Mas pelo meu contexto mesmo.
Uhum.
Eu conheci a Lu quando a Lu tava iniciando a OCA. E eu só consegui ano passado, lá efetivamente, né?
Uhum.
Mas o meu filho é batizado na Umbanda, então tem todo... Eu gosto muito, mas eu nunca consegui... E pelo fato de eu ter trabalhado na aviação também, né? Então eu ouvia muito, assim, eu ia lá e ouvia assim... Ah, tem terreiro na Alemanha? Tem terreiro na Inglaterra? Aí eu falo assim, ah, sei lá, deve ter. Eu procuro.
É, não era o momento.
É, não
mas
era.
Mas você começou em termos de religião, religiosidade. Uhum. Você começou direto na Umbanda ou você também passou pelo catolicismo?
Não, não. Eu, minha família, assim, eu tive, tenho, né, o privilégio de... Eu fui criada ali. Meu pai é aquele católico... né, entre aspas, e a minha mãe espírita. Então, eu desde pequena, eu... ouvia as estrelas. E eu achava que todo mundo ouvia. Eu falei assim, ah, estrela canta, né? Em Paranaguá, céuzão, estrela.
Não, calma, pera. Vamos esmiuçar isso. Ouvia as estrelas.
Sim, eu gostava de ficar à noite deitada, céu estrelado. A gente morava numa casa de 3 andares, né?
Uhum.
E aí tinha um lugar lá que eu gostava de deitar e ver o céu. E eu dormia lá. E meu pai ia me buscar de madrugada e minha mãe, ah, por que você fica dormindo aqui? Eu falei assim, ah, porque é gostoso de ouvir a música.
Era uma
que
criança
música?
Diferente.
Oxi!
Que música! A música da estrela, elas cantam.
Música das estrelas.
E era tipo, e assim, pra mim era natural, porque olha, minha irmã tocava piano.
Uhum.
Ela estudava piano em casa, então era mesmo o som do piano, era o som das estrelas. Então,
sério?
Quem é...
Quer dizer que as estrelas cantam igual ao piano?
Toca música.
Toca música.
Toca uma musiquinha lá em cima, viu?
Oxi! Gente!
E aí ali minha mãe começou a ficar atenta, né?
Uhum.
E ela falou assim, ó, só que não é todo mundo que escuta, então não estranhe, né, se você falar pros seus amigos. E ali eu comecei a entender que, opa, tem alguma coisa diferente aqui.
Uhum.
E aí já, claro, comecei pelos signos, óbvio, né, estrela, céu, sol... E por aí ele foi, de curiosa, estudando mesmo, sempre busquei. Minha mãe nunca impôs nada. Então, eu fui pro colégio católico. Não, o padre desistiu de mim e voltei pra escola pública, porque eu questionava ele. Ia na catequese. Eu questionava muito, eu queria entender.
Sim.
Aí nós nos mudamos pra Curitiba.
Não, a pessoa já tá ouvindo as estrelas cantando. E daí vai pro catolicismo, que é super quadrado.
Não,
os padres não têm paciência.
Eu queria saber.
É mistério da fé, minha filha. As estrelas cantam, não cantam, não.
No espiritismo, tava lá o livro dos espíritos, aí tinha a aulinha lá da juventude. O livro dos espíritos. E eu falava assim, não, volta aqui nesse parágrafo. Isso aqui é muito perfeito, não existe. Faltou um pedaço aqui. Pronto, já não fiz mais o curso no Centro Espírita, porque questionava muito. E aí, logo na sequência, aí, faculdade, aviação, aí na aviação eu descobri, aí São Paulo, né? E aí, enquanto aqui em Curitiba não tinha ainda uma coisa de curso de reiki, curso... Uhum. São Paulo tinha muita coisa. Uhum. Aí ali eu comecei a me aventurar. Aí ali eu fiz cursos em várias... na área mesmo das terapias integrativas, com espiritualidade. Então, desde coisas mais absurdas, como radiação Atlante, até... coisas não, legais,
a
né?
A minha próxima pergunta era essa, porque veja, a menina já começou ouvindo as estrelas. Então, o contato com os irmãos das estrelas...
Os irmãos estelares.
Começou sim. Desde criança.
E aí foi isso. Aí eu fiz São Paulo, fiz muitos cursos, conheci muita gente, fui para essa área, sim, uhum. Porque daí começou a aparecer muita coisa para mim. Eu não vejo, né? Tipo, eu não tô vendo alguém do seu lado. Mas eu vejo no meu mental.
Oxe, nem não, não, tá bom.
Não. Não. Mas o meu mental eu vejo. E aí eu comecei a ter a percepção dos estelares, sim. Ou seja, as estrelas cantantes não são estrelas que cantam. São essas raças todas estelares que existem por aí, as plataformas orbitais, por aí vai. Mas e aí?
Eu quero muito ser sua amiga.
Não sei se recomendam.
Mas você nem gosta. Eu já quero muito tomar muito café.
Mas aí eu comecei a ver também que tinha muita loucura nesse meio, sabe?
Pois é.
É um povo que... Enfim, tô aprendendo a não julgar, não é mesmo, mãe Lu?
Olha lá.
Mas tem muita loucura. Tem uma coisa muito louca de... Eu sou do time Pleiades, eu sou do time Arturianos, uhum. E por aí vai. E tem muito mais do que isso, muito mais do que isso.
Não, mas todo mundo quer ser Pleiadiano, que é loiro, de olho azul, maravilhoso.
E como se só tivessem eles, né? Então já te adianto que temos várias castas dentro das Pleiades e tem o lado bom e o lado não tão bom.
Isso.
E por aí vai. E aí eu sei que foi uma caminhada, viu? Uhum. Bem longa, de muito estudo, muita busca.
E foi parar na Umbanda, né?
A Umbanda eu acompanhei, porque em 98, acho, eu conheci o terreiro, o Pai Maneco, né? Por causa da família do meu ex-cunhado. Então, eu comecei a frequentar a Umbanda. E lá, sim, lá quando eu vi, eu falei, uau, isso aqui. Nossa, faz incrível. Todo sentido. A tabaca, a música. Nossa, mexeu muito. Nossa. Mas daí eu já levei uma lapada do Preto Velho, né? Porque ele falava assim...
A própria entidade falou, né?
A própria entidade. Primeira consulta que eu fiz. Ele falou assim, ele perguntou, o que você veio buscar? Eu falei assim, olha, eu vim a primeira vez e tô... gostando dele. Aí ele falava assim, gostou, né? Daqui, tem uma estrela, cinco pontas. Eu, nossa, adorei uma estrela, olha só. Dele, então, mas não é aqui. Deu, não acredito. Como assim não é aqui? Aí ele falou assim, não ainda. Continue o seu caminho, continue estudando, continue buscando.
Sábio.
Tem mais coisas.
Sabe,
né? E aí eu falei assim pra ele. Eu falei assim, eu perguntei pra ele, né? E eu sou toda... light, né, com as entidades. E eu assim, mas como assim? Tem mais coisas além daqui? Dele, tem muito mais coisas além daqui. Acima daqui. Eu falei assim, acima da terra? Ele, acima da terra, tem muito mais coisas. Continue buscando, vá buscar. Daí ele falou assim, busque, se informe, depois você volta aqui me contar. Eu falei, tá bom. E assim foi. Daí eu descobri a Grande Fraternidade Branca. Aí eu fui buscando.
A gente vai navegando até encontrar.
Foi, daí no tempo certo, né? Veio, daí eu consegui. Eu fui, a Oca Lu não deixou de me convidar, eu só não consegui ir por causa do meu pequeno, né? Porque daí eu com um filho pequeno, tempo, aquela coisa toda. Aí no ano passado, esse curso que eu dou, né, de expansão consciencial, ele é um curso que foi inteirinho canalizado pelos estelares. Então, mas é um curso que ele é muito especial, né? Então, eu nunca consegui dar um formato comercial para ele. Ele é para quem chega e é para quem tem que chegar e por aí vai. E aí eu coloquei um tema, hierarquia dos orixás. Por quê? Porque quando eu comecei a efetivamente atender as pessoas, que foi quando eu saí da aviação em 2015, eu comecei a atender mesmo. Eu nunca tinha atendido ninguém como terapeuta. Entrava na minha sala e estava na maca, eu começava o atendimento, reiki, cristais. Eu via no canto da sala um ser, assim, ó, que eu chamava de doce de leite grandão. Porque sabe aquele doce de leite na palha que vem, aquela bolinha? Era um ser enorme, era enorme. E eu só via palha. E eu olhava assim, do que esse doce de leite enorme no canto da minha sala?
Eu já vi chamar seu Mulu de bastante coisa, mas de doce de de leite é a primeira
doce
vez.
Doce de leite grandão, porque é bem grande.
É a primeira vez, sério.
Eu não sabia, eu nem sabia que existia o Mulu.
Ei, então, que você não tava no banco.
Não, aí eu fui buscar. Aí eu fui, eu fui buscar, fui tentar entender o que que era, e eu via, aí eu comecei a ver mais claro. Conforme atendendo, desenvolvendo ali o atendimento, tinha de tudo. Aparecia Exu Pombagira, é uma presença sempre comigo, desde a época da aviação. É, então, vocês vão embarcar, saibam que na porta do embarque do avião tem dois guardiões, okay. Sempre.
Aí, virei nesse
sempre
avião,
tem. É. Na decolagem tem guardiões nas asas, tem. Eles eu já estava acostumada, agora o doce de leite grandão, não. Aí eu falei assim, peraí, tem um negócio diferente aqui. E aí eu comecei a entender que o orixá está presente na vida das pessoas, sim, independente das religiões.
Isso mesmo. E é importante você falar dessa deixa, porque eu vou falar muito sobre isso, sobre a essência, né? O que é orixá na gente, em nós? Como que a gente desperta isso?
Isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso. E como é a semana de Nanã, você quer parar um pouquinho?
Eu tenho que fazer um intervalo cara do Marcinho Brilhante.
Eu, Marcinho,
já foi 5 minutos, mas sei, mas tá.
Márcia, você tá perdoada porque eu estou encantado, tá?
Marcinho é nosso.
É assim.
É que tá um, né? Gente, não, vamos fazer um intervalo, sabe por quê? Porque Orixá Bazar, meu parceiro amado, querido, Pri, um beijo, Fran, seu Antônio, eles merecem todos os comerciais e as conversas, e os que são parceiros desde sempre. Então, vamos pro comercial, a gente já volta para continuar conversando.
Você está ouvindo 7 Pontos.